Preço do litro do diesel ficará 40 centavos mais barato para as distribuidoras a partir de amanhã.
Autoridades estudam formas de retirar milhares de objetos das águas do rio Gravataí após grande acúmulo por descarte irregular de lixo.
Fonte de sustento para mais de 200 famílias, Lagoa do Peixe, no litoral médio, tem 90% da área total seca devido à estiagem.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana e Maikio Guimarães.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos.
A temperatura é de 32 graus na capital.
A Petrobras anunciou há pouco que o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras terá uma redução de 40 centavos a partir de amanhã. O valor do litro passará de R$ 4,50 para R$ 4,10, uma queda de 8,8%. Essa diminuição tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras ao mercado nacional e internacional. A alteração mais recente no preço do diesel havia sido anunciada em dezembro, quando a Petrobras reduziu o preço médio de venda para as distribuidoras de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro.
Temperatura de 32 graus em Porto Alegre, 28 em Caxias do Sul, 33 em Santa Maria, 32 em Pelotas e 31 em Rio Grande. Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
Agora à tarde, aqui no estado, há uma situação de aquecimento forte, um pouco mais de nuvens junto à Lagoa dos Patos. Pode eventualmente ter alguma pancada de chuva por causa do espelho d'água, que provoca uma evaporação intensa, e tem mais a umidade que vem do oceano, mas muito localizada essa instabilidade. No restante do estado, tempo seco, temperaturas em elevação, forte calor. Amanhã, o calor segue por aqui, com o tempo bastante seco no estado.
Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
Após um grande acúmulo de descarte irregular de lixo no rio Gravataí, autoridades estudam formas de retirar milhares de objetos das águas. O repórter Eduardo Matos foi ao local em Cachoeirinha e tem os detalhes.
Uma quantidade de lixo numa área maior que um campo de futebol. Esse é o montante de resíduos descartados irregularmente acumulado no rio Gravataí, na Vila Jardim Americana, em Cachoeirinha, quase limite com Porto Alegre. Nesse trecho, não se vê a água do rio, somente sacos de lixo, latas, garrafas, colchões, capacetes, isopor, restos de móveis e vários tipos de plástico. O caso foi denunciado pela Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí. Autoridades se reúnem às 4 horas da tarde para decidir medidas a curto, médio e longo prazos para solucionar o problema.
Ainda nesta edição, Polícia Federal prende coronel que era responsável pela operação da Polícia Militar no dia dos ataques golpistas em Brasília.
Jogador que agrediu árbitro em partida da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho é julgado em Venâncio Aires.
A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
Pelo segundo ano consecutivo, a estiagem faz a Lagoa do Peixe em Tavares, no litoral médio, secar. O local é fonte de sustento para as famílias de 201 pescadores da região. O fato é considerado inédito até para os moradores mais antigos. Ninguém lembra da lagoa secar 2 anos seguidos. Em 2022, o grande espelho d'água evaporou em 50% da área. Agora já chega a 90%, com risco de ficar muito próximo dos 100%. A Lagoa do Peixe tem 35 quilômetros de extensão.
O município de Passa Sete, no Vale do Rio Pardo, contabiliza grandes prejuízos nas lavouras devido à estiagem que vem se prolongando nos últimos 3 anos. A repórter Kathleen Moreira viajou à região e acompanha a situação.
Segundo a Defesa Civil e a Emater, as perdas ultrapassam os 50% na soja, 60% no milho em grão e silagem, 40% no feijão e 40% no fumo. Já na pecuária de corte de leite, o prejuízo supera os 30%. Os números podem aumentar caso a estiagem persista. Entre os produtores, o clima é de apreensão a cada dia sem chuva. A reportagem encontrou lavouras com folhas secas e com a sentença de perda total. O município utiliza um poço que abastece 45 mil litros de água por dia. No entanto, a Defesa Civil tem medo que essa fonte se esgote e não consiga atender a cerca de 100 famílias que precisam de água potável.
O governo do estado deu início a uma série de agendas em Brasília para articular ações de combate à estiagem. Até agora, 243 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. O estado pede que seja incluído em políticas públicas de distribuição de água potável. Em entrevista nessa manhã à Rádio Gaúcha, o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, disse esperar que integrantes do governo federal visitem o estado para ver pessoalmente a situação da estiagem.
Nós estamos com essa demanda para ser entregue amanhã, pela manhã, onde a bancada federal gaúcha nos franqueou uma agenda com os ministros da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Rural, para que a gente possa juntos construir algum tipo de solução. E, lógico, seria muito interessante que o governo também pudesse fazer essa visita em loco aí no Rio Grande do Sul, visitar as regiões mais atingidas, regiões que sofrem com essas perdas, para que talvez compreendessem a necessidade de uma ação urgente por parte do governo federal.
Os integrantes do governo estadual buscam ainda investimentos na área de prevenção à estiagem e ações que garantam o acesso a recursos hídricos e a segurança alimentar da população em vulnerabilidade social.
O governador Eduardo Leite nomeou o ex-deputado federal José Stedile, do PSB, para comandar a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. A instituição atua junto aos jovens que cometeram infrações. A fase é ligada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. Agora em Porto Alegre, temperatura de 32 graus, 12 horas 57 minutos.
Teve início na manhã de hoje, em Venâncio Aires, o júri do jogador do São Paulo de Rio Grande que agrediu o árbitro com um chute na cabeça em outubro de 2021. O repórter da RBS-TV, Raí Quadros, está no local e acompanha o julgamento.
O júri deve ser retomado em instantes aqui no Fórum de Venâncio Aires com a fala da defesa. Já prestaram depoimento o réu, o ex-jogador William Ribeiro e a vítima, o ex-árbitro Rodrigo Crivellaro. Em um momento do júri, o atleta virou para o árbitro e pediu desculpas pela agressão. A expectativa é que a sentença seja conhecida ainda hoje durante a tarde. William Ribeiro responde por tentativa de homicídio qualificado com motivo fútil. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. O caso aconteceu em outubro de 2021, em uma partida entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande, no estádio Edmundo Faix. Depois de receber um cartão amarelo, William Ribeiro acertou um soco e um chute na cabeça do árbitro. O juiz ficou afastado por 6 meses durante a recuperação e já se aposentou.
A Polícia Federal prendeu nessa manhã 4 policiais militares suspeitos de colaborar com os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Um dos presos é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, então chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. A prisão decretada contra ele é preventiva. O coronel era o chefe do setor responsável por elaborar o plano de segurança na capital federal para evitar os ataques. Ele foi exonerado do posto após os atos antidemocráticos. Além do militar, foram presos o major Flávio Silvestre de Alencar, o capitão Josiel Pereira César e o tenente Rafael Pereira Martins.
Um idoso escoltado pela Polícia Rodoviária Federal de Marques de Souza, no Vale do Taquari, até a Santa Casa de Porto Alegre, não passou pela cirurgia para o transplante de um rim, fato que motivou a viagem de urgência. Isso aconteceu porque a Santa Casa chamou 3 pacientes que poderiam receber o órgão e estavam na fila de transplante. O homem escoltado pela polícia era o 3º na lista, pois havia grande probabilidade de o rim não ser compatível com o 1º ou o 2º da fila. Outro paciente convocado recebeu o órgão. O hospital afirma que a fila do transplante tem diversos critérios e sempre é respeitada. Em instantes, presidente da Turquia declara emergência em províncias afetadas por terremoto, que já deixou mais de 5.100 mortos.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realiza nesta noite o discurso do Estado da União. A manifestação anual perante o Congresso é uma tradição. Cada presidente norte-americano aproveita a oportunidade para fazer uma espécie de prestação de contas, apresenta as realizações e revela planos e prioridades.
O presidente da Turquia declarou estado de emergência de 3 meses no sudeste do país após o terremoto que deixou milhares de mortos e feridos. Recep Erdogan disse que há 10 cidades na zona de desastre do terremoto e confirmou que o governo recebeu ofertas de ajuda de 70 países ao redor do mundo. O presidente turco também anunciou planos para utilizar hotéis como abrigos de emergência para pessoas que tiveram as residências destruídas pelo terremoto. As temperaturas ficam abaixo de zero no período da noite. De acordo com a última atualização, o número de mortos já passa de 5.100, principalmente na Turquia, mas também na Síria. Milhares de edifícios caíram, hospitais e escolas foram destruídos e dezenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas em várias cidades turcas e sírias pelo terremoto de 7,8 graus de magnitude, o mais mortal na Turquia desde 1999.
Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.